Senhor presidente, senhores senadores, a Organização das Nações Unidas aprovou em 1992 a Declaração Universal dos Direitos da Água e adotou, por meio de resolução, a data de 22 de março para a celebração do Dia Mundial da Água, cujo tema neste ano será Água e Urbanização. Portanto, amanhã é o Dia Mundial da Água. A escolha desse tema objetiva, entre aspas, chamar a atenção para o impacto da urbanização, industrialização e incertezas causadas pelas mudanças climáticas, conflitos e desastres naturais nos sistemas de abastecimento urbano de água. Atualmente, metade da população mundial reside em cidades. E a estimativa é de que até o ano de 2050, esse percentual atinja 69%, 69% da população mundial morando em cidades. Por isso, o esforço das lutas ambientais deve se voltar cada vez mais para o espaço urbano e, consequentemente, para o foco da qualidade de vida dos seus habitantes. Se nos países desenvolvidos do Hemisfério Norte, o processo de migração do campo para as cidades se encontra praticamente encerrado, o mesmo não se dá nas regiões mais pobres ou em desenvolvimento. Justamente onde estão concentradas, no futuro próximo, serão concentradas no futuro próximo, as maiores cidades do mundo. Se a cidade representa, sem dúvida nenhuma, uma busca pela melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas, também acaba por significar uma maior dificuldade no acesso à água potável em razão da urbanização, muitas vezes feitas sem critério ou sem planejamento. No Brasil, é muito comum ver cidades degradar de maneira sistemática e impiedosa os seus córregos e rios, frutos de uma política errática adotada como resultante da despreocupação com planejamento e com menos visão de futuro daquela que nós gostaríamos que tivessem. Esse problema não se reúne apenas às regiões mais ricas do país e também nem só às regiões mais pobres do mundo. Aqui no Brasil, o processo de urbanização se deu ao longo do século XX de maneira pouco controlada. Hoje, parte substancial da nossa população vive de maneira precária em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. É só a gente ver o entorno aqui de Brasília, a gente pode sentir como centros urbanos estão crescendo de maneira precária. Na capital de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, só muito recentemente abriu-se uma perspectiva de preservação de nossos mananciais aquíferos, com discussões envolvendo as universidades, a prefeitura, a ONGs e o governo do estado. Mesmo assim, ainda é muito incipiente e falta ainda uma tomada de posição mais vigorosa dos órgãos públicos para que os nossos mananciais sejam preservados para nós agora, para o presente e também para o futuro. É preciso reconhecer que temos muitos passos a serem seguidos. São milhares de áreas em todo o país sem adequada infraestrutura de fornecimento de água ou de saneamento básico. Cada brasileiro gera 120 litros diários de esgoto. 120 litros diários de esgoto é a cota de cada brasileiro gerando no país. Desse total, só a metade é coletada e apenas um quinto é tratado. O resultado é que os nossos grandes rios se transformam em verdadeiros esgotos a céu aberto. O impacto no setor da saúde residualmente na educação, é imenso. As doenças geradas pelas condições insalubres comprometem a infância de maneira irreversível. Quem mora no norte do país, e o presidente é um deles, sabe como é necessário a gente tratar do esgoto para que a saúde seja melhor das nossas crianças, principalmente. E com isso, o Brasil vem mantendo um círculo vicioso das desigualdades com baixos níveis de desenvolvimento sustentável. Nesse fim de semana, nós recebemos aqui a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E generosamente, em vários dos seus pronunciamentos, ele apresentou uma visão otimista e animadora do país. Só que nós temos ainda um longo caminho a percorrer para que nós possamos ainda reduzir as assimetrias que nós ainda temos com os países mais desenvolvidos do mundo. E a questão ambiental urbana guarda relação direta com as nossas dificuldades estruturais. A questão ambiental urbana é um termômetro de quanto ainda falta para que possamos dizer, peito aberto, com tranquilidade, que somos um país moderno e em franco desenvolvimento. Segundo pesquisas divulgadas há alguns anos pela Agência Nacional das Águas, a qualidade da água era ruim ou péssima nas bacias do Paraná, do São Francisco, do Atlântico Leste, Sul e Sudeste. Em outras palavras, as áreas de maior concentração populacional do país tinham os piores indicadores da qualidade da água. Onde mora mais gente, pior a qualidade da água. É preciso ainda observar que, além do esgoto doméstico, há resíduos também na água, não só do esgoto doméstico, mas há resíduos de mineração, da indústria, da agricultura, sendo despejados nos rios brasileiros. Então, os rios brasileiros recebem, além do esgoto, resíduos da mineração, da indústria e da agricultura. Não há água potável de boa qualidade que resista a tudo isso. Além de lembrar dos lixões que são instalados, na maioria dos casos, sem o adequado planejamento, o que resulta, geralmente, na contaminação dos rios e, principalmente, dos aquíferos subterrâneos. Isso eu falo porque Campo Grande também tem um lixão, e aí eu falo da minha cidade, da capital do meu estado, tem um lixão que agora vai ser substituído, mas que ainda prejudica enormemente e contamina os nossos rios, os nossos córregos e, principalmente, como eu disse, as nossas águas subterrâneas. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, é preciso observar que cuidamos muito mal desse recurso. Fazemos isso porque nos sentimos confortáveis a ter 12% das reservas mundiais de água. E eu ouvi muitas pessoas dizer, aqui no Brasil nós não precisamos nos preocupar com água, tem água de sobra. Para que vamos nos preocupar com água? Só que eu quero dizer que as nossas águas estão muito mal distribuídas pelo território nacional. A Amazônia sozinha concentra 68% do total de águas, 68% só na Amazônia. O Centro-Oeste, por outro lado, tem 16%. O Sul do país possui 7% de água. A região mais populosa, o Sudeste, a maior região, a mais populosa, aliás, maior não, a mais populosa do país, só tem 6% de água. E o Nordeste só tem 3% de água. Portanto, é a má distribuição em todo o território nacional. Precisamos, portanto, começar a pensar que a água não é tão abundante assim. Na verdade, trata-se de um recurso finito, que acaba. Só para se ter uma ideia, a ONU estima que o século XX foi marcado por 507 disputas internacionais em torno da água. Dessas, 21 disputas acabaram em guerra. E lembrar também que, no caso do Oriente Médio, é só para a gente lembrar que o conflito entre Israel e os países árabes envolve também, muito significativamente, o controle de fontes de água. Não podemos, pois, continuar em nossa atitude passiva. O Brasil precisa utilizar melhor os recursos de gestão que tem à sua disposição. Possuímos, por exemplo, a Lei 9.433, só para terminar, senhor presidente, de 97, que estabeleceu uma Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Temos também uma agência, a ANA, dedicada exclusivamente a trabalhar a questão da água. Portanto, os recursos das gestões de água, com tudo isso, ainda são mal utilizados no país. A cobrança pelo uso da água ainda acontece de maneira incipiente, apesar do progresso em alguns municípios e estados. O reuso da água, reutilização da água, por algumas atividades industriais, também mereceria maior atenção e incentivo do governo federal. Somente, eu queria dizer ainda, que some-se a tudo isso ainda, o descuido com o abastecimento em torno de 40% da água captada que é desperdiçada no país. Se nós pensarmos que 40% da água que se capta para o uso humano é desperdiçado, você imagina a quantidade de água que nós estamos desperdiçando. E aí é desperdiçado também pela chegada até o local de uso, onde está o seu fim, mas é desperdiçado também pelas pessoas. As pessoas que desperdiçam lavando carro, desperdiçam de várias maneiras, como que se a água lavando calçada, as pessoas mesmo que escovam os dentes e deixam a torneira aberta a todo vapor, tudo isso significa que nós estamos maltratando a água. Estamos usando mal a água. E, principalmente, o nosso ex-deputado federal do Espírito Santo, um companheiro e colega nosso, ele sempre dizia que os carros brasileiros nunca vão sentir nenhuma falta, nenhuma cárie. Os nossos carros não vão ter cárie, porque são lavados sistematicamente com água fluoretada. A gente usa água importante, fluoretada, rica, para lavagem de carro, lavagem de calçada, como se a água fosse um bem infinito. E não é, é um bem finito. E para terminar, senhor presidente, eu quero dizer que no dia 22 de março, amanhã, é o momento de reflexão e estudo. É o Dia Mundial da Água. Mas também é hora de agir e cobrar providências de um governo federal que tão pouco fez pela água nesses últimos anos. Deixo aqui a minha preocupação, motivo de preocupação, que eu acredito não seja só meu, de tantos brasileiros que sabem da importância da água, da importância de cuidar das nossas nascentes, importância de cuidar dos nossos rios, dos nossos córregos, importância de ver as nossas cidades cuidar da água tratada e de toda a população saber que esse é um bem finito e que nós precisamos muito cuidar para que ele chegue a garantir a vida no nosso planeta. Só há vida se existir água. Portanto, nós queremos que a água continue existindo para que haja vida no planeta. Muito obrigada.